existe muito mais oferta, existem muito boas bandas hoje a tocar, em termos de quantidade, qualidade, existe muito melhor hoje do que existia há 10 ou 20 anos atrás, mas o mercado económico dos bares está em baixo. Em baixo, não só por os tempos que se vivem, as pessoas hoje ganham menos do que ganhavam há 5 ou 10 anos atrás, e os bares estão a pagar. Eu posso dizer que eu há 15 anos atrás ganhava mais do que se ganha hoje em bares, e isto é um bocadinho andar para trás, não é?
Vamos falar ainda daqui da banda dos Tribo, não é? Já abordou
a banda Tribo.
A banda Tribo, exatamente. Fala-nos um pouquinho sobre este projeto. Como é que se formou esta banda? Quem é esta banda que depois exatamente iria ter uma ligação muito forte com o José Cid, como também já abordou. Então fala-nos um pouquinho sobre esta banda, Banda Tribo.
Pai, essa banda surgiu exatamente numa garagem. Nós tocávamos numa garagem com uns amplificadores HH, que eram os amplificadores de guerra. Aquilo nunca queimava. E umas colunas que hoje em dia eram totalmente obsoletas, na altura era uma maravilha. Hi-fi. E nós tocávamos bemzinho. Tínhamos um quinteto. Era exatamente uma banda de garagem. Depois, certo dia, o Zé passou lá, viu-nos tocar. E nesse mesmo verão fomos tocar com ele e tocámos durante 8 ou 10 anos.
E teve passagens internacionais, por exemplo, Nova Iorque, Joanesburgo, Paris, Toronto, Rio de Janeiro. Esta ligação ao José Cid foi importante também para si enquanto músico?
Foi pela experiência que proporcionou, sem dúvida nenhuma. O Zé, enquanto músico e enquanto pessoa, é um workaholic. Percebes? Não para mesmo. E isso deu-nos. Pá, nós tínhamos meses de agosto onde tínhamos 30 concertos. Percebes? E com material que não é propriamente montar tarde, desmontar tarde e montar à noite, que aquilo é muito material. Portanto, foram épocas de crescimento, de muito trabalho, muitíssimo trabalho, que eu era muito pequenito, então toda a gente mandava em mim, eu era a que mais trabalhava, não é? Mas aquilo era, pá, serviu de certeza absoluta para crescer.
E permite a primeira participação no Festival da Canção, não é? Com a banda Tribo.
Sim. Em
1984, com a música A Padeirinha de Alves Barrota.
Sim.
Como é que foi de entrar? Estamos a falar numa época em que o Festival da Canção, hoje em dia o Festival da Canção se calhar tem um bocadinho menos peso na sociedade, mas em 1984 era um dos grandes marcos da sociedade. Como é que foi participar logo num Festival da Canção?
Isso foi perfeitamente pacífico, porque nós íamos hiper ensaiados. O tema, aliás, o tema está no YouTube, se puserem Banda Tribo, Padeirinha de Alves Barrota, está lá. Nós cantávamos aquilo a três vozes, a primeira, a terceira e a quinta, íamos completamente ensaiados, sem medo, fazíamos ensaios na RTP, só a vozes, em que a certa altura não nos ouvíamos, disse, pá, podemos ensaiar só a vozes, e cantávamos o refrão só a vozes, e ficava toda a gente assim a olhar, pá, os putos cantam mesmo. Aquilo era de facto assim. O festival, há uma coisa muito importante que tem que ser dita. O festival hoje em dia, claro, pá, terá menos peso, sim, até menos peso, mas não nos podemos nunca esquecer que o festival é um evento de canções originais. Se tu comparares o Festival da Canção com os Ídolos ou com o The Voice, etc., qualquer um deles tem mais audiência em Portugal, não é? Na Europa não, porque repara, a Eurovisão é vista por 500 milhões de pessoas. É uma coisa perfeitamente incrível. Agora, um evento de canções originais, de poemas novos, de canções novas, quanto os outros são programas de karaoke. Tu cantas, sabes uma música e vais lá cantar uma música de outra pessoa. O programa tem mais êxito porque a música é conhecida e porque a miudagem que está a cantar nestes programas cantam bem, cantam praticamente todos muito bem. A grande questão é, e as canções originais, onde é que estão? Porque sem uma canção original tu não tens carreira. Percebes? E é por isso o que se passa nestes programas, que os programas acabam e acabam. É também as pessoas que ganham, quer dizer, vão safando uns ou outros raros, muito raros.
E vamos apresentar mais um exemplo disso, uma música original, a Mágica. Fala-nos um pouquinho sobre esta música.
Mágica foi o tema que eu tive no festival do ano passado, em que fiquei em segundo lugar, com esse tema. O tema foi muito engraçado, aquilo correu tudo muito bem. Tinha uma banda, neste caso o festival quis inovar com uma banda a tocar ao vivo. Eventualmente a banda não, para a primeira vez foi muito bom, o festival deu já por si um passo enorme. Agora tem que ainda melhorar e vai melhorar de certeza. A banda não conseguiu transmitir a força que o tema tem. Põe lá o tema para ouvires.
Mas conta com a música de Gonçalo Tavares, Mágica, e voltamos à conversa com o próprio.
Nesta viagem, e vou-te querer oferecer as ilhas que descobri, dizer que és uma miragem só. No diário que li, tenho as memórias de ti, vou navegar para além do mar. Não me venham então dizer que estou errado ou que não sei perder. Também amei, também sofri. É quem me seduz, vou em direção à luz. Fiz a canção que faz parte de ti. Tu tens um poder, tu tens uma mágica. Vamos gritar até ficar afónicos. Saiu no jornal, não é nada lógico. Tens ganas de metal, que é fundamental para chegar ao sol. Também amei, também sofri. O mar é quem me seduz, vou em direção à luz. Fiz a canção que faz parte de ti. Tu tens um poder, tu tens uma mágica. Vamos gritar até ficar afónicos. Saiu no jornal, não é nada lógico. Tens ganas de metal. Saiu do jornal, não é nada lógico. Tens ganas de metal. Tu tens um poder, tu tens uma mágica. Vamos gritar até ficar afónicos. Saiu no jornal, não é nada lógico. Tens ganas de metal. Saiu no jornal, não é nada lógico. Tens garras de metal, onde me quero entregar, que é fundamental para chegar ao sol.
A música Mágica, mais uma música de Gonçalo Tavares. Estamos à conversa com o próprio, mas também temos connosco hoje aqui a Sofia Afonso. Vamos então conhecer quem é a Sofia Afonso. Sofia, já tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho quem é que é o Gonçalo. Apresenta-nos então quem é que é a Sofia. Fala-nos um pouquinho sobre ti e como é que nasceu esta ligação com o Gonçalo, que já vamos falar bastante agora sobre o trabalho que ele tem vindo a desenvolver mais recentemente, e que tu estás intrinsecamente ligada.
Olha, mas deixa-me dizer uma coisa. A ligação, eu não disse, porque não calhou, a ligação é muito próxima. Sofia é irmã gêmea de duas filhas minhas.
Ah, são duas filhas.
Sim.
Exatamente. Então, fala-nos um pouquinho sobre ti. Pronto, a ligação a gente já descobriu que é mais forte ainda.
É fortíssima.
Fala-nos um pouquinho então quem é que é a Sofia, apresentando-nos para os nossos ouvintes conhecerem-te, e também como é que tem sido este crescimento a nível musical e ter a oportunidade já de estar a acompanhar um músico de renome já.
Sim, eu comecei a cantar também já.
Embora tinhas uma cunha muito forte, agora percebi.
Eu comecei a cantar também muito nova, claro, por incentivo do pai e de tudo o que me envolvia no momento, mas também porque adoro cantar e adoro mesmo, é aquilo que eu mais gosto de fazer.
E a nível de música, o que é que tens vindo a fazer no teu percurso de vida? Tu tens estudado música, tens tido uma ligação forte com a música, ou que outras atividades é que também te preenchem?
A faculdade, entrei este ano, sou caloura na faculdade, em Coimbra. Em relação à música, tenho vindo a acompanhar o meu pai, o Gonçalo, em todos os concertos dele. Eu e a minha irmã fazemos os back vocals e temos gravado alguns duetos com o pai, algumas músicas novas e pronto.
E em breve, de certeza, em breve, porque já estou a trabalhar nisso, Sofia e Carlota vão ter um álbum delas. Porque repara, aos 17 anos cantar, como está no próximo tema que vamos ouvir, é bom. É um dom, é verdade que eu desde pequeninas, mas mesmo pequeninas elas, a primeira música que gravaram tinham quê?
3 anos.
Tinham 3 anos. Música que foi um êxito lá na escolinha. Então têm gravado sempre várias músicas dentro do ambiente escolar, percebes? E ultimamente mais a sério.
E, no entanto, depois desta vivência toda com a música, não estaria por aí um sonho de viver da música, ou seja, de fazer disto profissão, ou existe uma vontade mais forte, por exemplo, do direito ou de outra atividade qualquer que preencha a tua vida?
Não, eu acho que estão as duas muito equilibradas. Tanto adoro estudar como adoro cantar. Então há aqui um equilíbrio muito forte que não me deixa ceder nem para uma nem para outra a mais.
No entanto, vamos falar agora um pouquinho mais sobre o trabalho que tem feito nos últimos tempos, em que a presença da Sofia e da Carlota então são muito fortes. Vamos falar do primeiro trabalho que nunca chegou a ser editado, que é o Segredo que nos fez sonhar. Fala-nos um pouquinho deste trabalho e aqui já vamos também começar a falar um pouquinho do que é que o motiva a escrever, sobre o que é que escreve. Apresenta-nos um pouquinho este trabalho que nunca chegou a ser editado e já agora o porquê dele nunca ter sido editado.
Olha, O Segredo que nos fez sonhar é um álbum que eu gravei há 9 anos atrás, que depois acabei. Bah, nunca foi editado, de facto, porque aprende-se um bocadinho com aquilo que eu há bocadinho estava a dizer. Tu tens muito trabalho, tocas todos os fins de semana, tens trabalho de estúdio, tens sempre que fazer. E eventualmente algum defeito de fabrico da minha parte de não ir para Lisboa com o álbum debaixo do braço e dizer é isto que eu faço, editem lá isto, ir a uma editora, ir a outra, e eu não fazia isso, percebes? Gostava imenso daquilo que gravava, passava horas a fazer e depois ficava aquilo para mim, após amigos, tocávamos sempre alguns temas ao vivo também, isto enquanto bandas de covers, não é? Mas, portanto, faltou-me aquela coisa de ir com os álbuns.
Porquê deste nome, deste trabalho? Quais são as temáticas que estavam por trás deste trabalho?
Os meus álbuns não são conceptuais, percebes? O Segredo que nos fez sonhar é exatamente o nome de um tema. Um tema que eu dediquei a um grande amigo, um produtor brutal, o Rui Vaz, que morreu, e que eu lhe dediquei este tema. O tema é um tema muito bonito, com o refrão já na altura cantado pela Sofia e pela Carlota. O refrão diz: não olhes para trás, é já tarde, afasta a solidão que não arde, se quiseres vou-te mostrar, vem comigo para saberes o que é amar. E pronto, eram temas que eu fazia e álbuns, esse álbum que gravei e que não foi editado, fiquei com ele na gaveta porque também não fiz nada para isso, percebes? Portanto, agora, o álbum não é um álbum temático. O nome é o nome de um tema.
No entanto, o Gonçalo, já percebemos que é um apaixonado pela escrita e pela composição. qual é que é o dia-a-dia de um músico, principalmente uma pessoa que escreve e que compõe as próprias músicas? Como é que é o seu processo de criação? Quanto tempo é que demora a criar uma música? Fala-nos um pouquinho sobre isso. E também, que dicas ou que truques é que utiliza na sua... Não podemos vendar os segredos, como é óbvio. Mas que dicas é que normalmente... Ou que segredos é que tem para criar?
Sabes uma coisa... Pode haver algum truque ou outro que se adapte e que tu forces para algum lado, mas quando tu tens que compor uma grande canção, ela sai, é automático. Eu posso dizer que já fiz grandes canções em 10 minutos e estou, por exemplo, estou com várias músicas para acabar há 2 anos, percebes? Tenho a música, estou a escrever os poemas, mas também não tenho acabado porque não me tenho dedicado, porque tenho tido muito trabalho de estúdio, percebes? A música está em ti, o processo de criação está em ti. Ou tu crias e tens uma coisa dentro de ti que nasce, mas que também a podes provocar, é bom que a provoques, percebes? E podes provocar de várias maneiras, ou sem razão aparente, ou com razão, ou com estado de alma, ou porque estás hiper feliz e fazes uma música, ou porque estás hiper triste e angustiado e fazes outra, percebes? Alguma coisa pode criar uma música. Agora, o segredo não existe.
Mas as suas músicas são uma partilha de um estado de alma?
Muitas são. Este tema que tu ouviste agora, o Mágica, foi um tema feito para uma grande amiga. Percebes? Que ela tinha uma mágica. E eu disse que ela tinha uma mágica. E que tinha um poder. E tem. Portanto, e o tema foi quase encomendado a mim próprio para lhe fazer a canção. Outros temas que tenho feito quase de encomenda, e é engraçado, quando eu sou forçado a escrever, a coisa sai logo, percebes? Epá, outros temas saem, ou acordo a cantar uma coisa e depois gravo-a, gravo tudo no telefone, e muitas são porreiras, outras disse, para que é que eu gravei isto? Não faz nenhum sentido, não é? Portanto, a coisa da composição não se domina por completo, tem que sair.
E como é que é o Gonçalo quando está a criar aqui? Porque o Gonçalo, músico, não vamos falar do Gonçalo Pai. Como é que é quando ele está a criar, o observador de fora, como é que ele se aplica nesta construção das músicas? Como é que ele vive todo este processo? Como é que um observador exterior acompanha este trabalho?
É natural, há muitas vezes em que fica horas e horas no estúdio. As viagens de carro é sempre o pai a cantar e a gravar exatamente coisas no telemóvel, sempre. Mas é natural, não há assim nada que choque, nem que seja.
Não. E tu, não tens essa paixão também pelo criar, pelo compor? Já experimentaste fazer algum trabalho desses?
Já. O primeiro trabalho, aliás, que fizemos, que eu e a minha irmã, com a ajuda do meu pai, compusemos, foi um tema para um trabalho escolar que se chama A Poluição.
Temos isso na net, não é?
Também está no YouTube, a chuva ácida. E foi o primeiro trabalho que nós escrevemos mesmo, um original.
E depois disso, não te nasceu aquele bichinho, não ficaste com vontade de fazer mais? O que é que tu gostas mais na música, já agora, também? Qual é o teu estilo? Quais são as tuas inspirações? Quais são as tuas referências musicais?
As minhas referências musicais é muito o meu pai, sem dúvida. Mas eu também gosto muito de outros géneros de música, como hip hop, gosto imenso de hip hop tuga. Mas pronto, mesmo assim, para mim é mesmo o meu pai. As músicas, mesmo em si, é exatamente aquilo que eu gosto.
E para o Gonçalo, quais são as grandes inspirações ou referências musicais que também o acompanham nas criações que faz e nas músicas que compõe? Quais são, não diria ídolos, mas quem é que gosta?
Não, olha, eu tenho influências se calhar estranhas, sabes? Porque eu em pequenito ouvia muito, ouvia porque no quarto ao lado tocava Pink Floyd, Camel, Tangerine Dream, Alan Parsons, tudo o que era rock sinfónico eu ouvia. Então ficou-me um certo conceito de rock sinfónico. De resto, pessoas que me marcaram muito na música, desde Stevie Wonder, Billy Joel, Elton John.